Esse é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Vamos a mais um Dropcast. Hoje eu trouxe o tema Visible Mending, a arte do reparo para uma moda circular. Eu sei que tem aí um termo em inglês, né? Esse seria o reparo visível. E essa é uma prática, essa prática de fazer reparos, de consertar as roupas, de levar para ajustar. E aqui a proposta ainda é poder ajustar até em casa, né? É tudo que passa pela ideia de prolongar a vida útil das suas roupas, das suas peças de moda, fazendo uma ponte com a sustentabilidade, especialmente com a área da moda circular, do design circular, que vem, obviamente, da economia circular. Eu pensei em trazer essa proposta porque eu já falei sobre economia circular, já falei sobre slow fashion, já trouxe também a ideia do faça você mesmo, do hacking, que são diretrizes, modos de se alcançar o prolongamento da vida útil das peças e, acima de tudo, tão conectadas com a sustentabilidade ambiental. Mas existem questões aí comportamentais de mudança no modo como a gente faz as coisas, que envolve também uma mudança social. E essa prática de fazer remendos visíveis não é comum, pede logo uma mudança para que se torne comum. A gente sabe que muitas roupas são jogadas, né, são deixadas de fazer parte do nosso guarda-roupa por causa, às vezes, de uma manchinha pequena, né? Então, você tem lá uma camisa maravilhosa, de repente cai um pinguinho de gordura e você não limpa na hora. Minha dica é, se cair, é já jogar um detergente em cima, tá? Dá uma esfregadinha para não virar uma mancha, mas se por acaso virar uma mancha, a gente fica ali, né, meio frustrada e acaba jogando a peça inteira. Ou às vezes um furinho de traça enroscou em algum lugar, joga a roupa inteira. Então é aquilo que a gente pensa assim, poxa, mas é só um pequeno ponto em toda uma camisa com, né, volumes de tecido e já deixa aquela peça obsoleta? Veja, sim, costuma deixar, a não ser que a gente mude o modo como a gente enxerga o que está estragado ou não. Então, a ideia de fazer um reparo visível, um reparo artístico nas nossas peças, é uma técnica que lá na frente vai evitar o desperdício, né? Ou seja, aquilo que é descartado de maneira excessiva, vai diminuir consequentemente a necessidade de comprar novas roupas e vai pedir para que a gente use menos do nosso planeta na hora de fazer nova roupa. Ou seja, já que eu comprei menos roupas, é provável, apesar da matemática não ser tão direta, mas é provável que menos roupas sejam feitas. Então, pensando nessa grande lógica, essa ideia do reparo visível ou do visible mending, que na internet a gente vai achar muito com o termo mending, M-E-N-D-I-N-G, caso alguém esteja escutando, é um termo que tem se proliferado aí nas redes sociais ao redor do mundo. E por isso, por causa dessa lógica de evitar que se jogue de fora, de evitar que algo se torne um resíduo, é por isso que se conecta com a ideia de economia circular. Porque a economia circular, a ideia do círculo, ela fala sobre tirar o pós-uso indo para o lixo, né? Então, o pós-uso voltaria para o ciclo de uso, seja por reciclagem. Mas, antes da ideia de reciclagem, a gente tem várias estratégias para que isso nem sequer se torne lixo. Porque a reciclagem é quando algo já virou lixo, a gente vai desmembrar, vai reprocessar e vai virar um novo material para ser produzido. Então, a gente está falando antes disso, tá? falar sobre isso é fácil, mas na verdade é que na nossa cultura uma sujeira é pejorativo, um furo é pejorativo. Vem a ideia de barato, de estragado, vem a ideia de lixo. E essa ideia, apesar de parecer óbvia, é cultural, né? Isso não nasceu com o ser humano, isso foi criado pela nossa cultura. Então, o mending tem a simples ideia do reparo visível, mas você andar com um furo mostrando que ele foi costurado, mostrando que foi aplicado um tecido e recosturado em cima, isso ainda não é comum. Isso ainda tem que ser mudado, né, para que se torne mais aceitável. É claro que eu, você, a gente aqui, é todo mundo corajoso, ousado e não teria vergonha de fazer isso. Mas eu garanto que muitas pessoas, né, teriam vergonha de entrar com um furo remendado com uma cor contrastante em uma sala de reuniões. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Esse novo olhar sobre o remendo traz o debate sobre o perfeito e o imperfeito. E o muito legal é que muito dessa cultura do visible mending, do remendo visível, se conecta com a cultura do abi-sabi, que é uma sabedoria japonesa que justamente aborda uma nova estética centrada na aceitação da imperfeição, da intransitoriedade, da impermanência das coisas. As coisas rasgam, as coisas quebram. E que mal teria eu andar com elas coladas? Porque na nossa cultura ocidental a gente fala assim, né? Ah, confiança quando se perde é igual porcelana, não adianta colar que você vai ver os caquinhos de volta, né? Como se fosse impossível a gente andar com algo que foi colado novamente. E essa cultura do abi-sabi propõe esse novo olhar. Aquilo que é belo, aliás, aquilo que é imperfeito, também pode ser bonito. Tanto que no Japão eles têm uma prática que se chama kintsugi, que é a arte japonesa de consertar a cerâmica quebrada, colando como se fosse uma liga de ouro derretido. E esse ouro, ele faz o destaque dessa cola. Então, sim, aqui foi quebrado, aqui está colado, isso está em destaque. E ele faz quase como uma ironia. E olha, isso vale bastante, afinal foi colado com ouro. É, então, isso abraça a filosofia do vamos recomeçar de volta, tá? Então, o visible mending, ele tem até mesmo uma conexão com o Japão na prática chamada Boroboro, que eu já vou comentar um pouquinho. Antes, eu queria dizer para vocês que estão ouvindo que, para mim, até o termo é um pouco de novidade. Eu sei que eu tenho colegas, tem a minha amiga Luísa Maguire, que já pesquisa isso. Eu tenho um aluno que se chama Vinícius Terluc, que me trouxe esse termo à tona quando a gente fez uma proposta de pesquisa científica. E eu fiquei encantada com essa prática e com a expansão dela. Porque mesmo que eu não soubesse o termo e o quanto isso estava tomando conta de algumas culturas subculturais aí, né? Eu já não ligava muito, assim, se caía um botão, eu costurava um outro, às vezes até de outra cor para dar destaque que aquele botão foi substituído. Ou eu fazia uma costura manual, às vezes brincando com a ideia de que aquilo foi costurado. Mas quando eu vi que existia todo um universo de pesquisa sobre isso, de pessoas fazendo e divulgando, eu fiquei encantada. E o que a gente encontra sendo feito em torno desse termo, desse conceito, dessa prática de manutenção de roupas, é justamente, como eu já falei, você fazer um reparo, por exemplo, com uma costura de uma cor contrastante, que é para parecer que aquilo foi recosturado. Muitas vezes é feita uma brincadeira ali, já que eu vou costurar, eu posso dar forma a algo com essa costura, criando uma espécie de um bordado. E por outras vezes eu posso inclusive inserir novos tecidos como se fosse um patchworking, né, sendo colocado ali. E então ele tem essa, tem um certo bom humor pelo que eu vejo na prática do mending. Eu não vejo seriedade, formalidade. Eu vejo muito bom humor, né? O pessoal brincando de mostrar isso que está sendo feito. E aí essas novas costuras podem seguir a personalidade de quem está fazendo, né? Esse desenho indicar alguma coisa que gosta, alguma cultura, algum fetiche com uma forma. Tem gente que ama andorinha, tem gente que ama trevo, flor, joaninha, ou simplesmente formas abstratas ali que lembram, de repente, uma cultura mais punk. A ideia é destacar e manter a manutenção. Porque também, quando a gente leva numa pessoa que faz a manutenção de um jeito convencional, que já é maravilhoso, né? Já não é para ser ruim. Mas essas pessoas, às vezes, olham algumas peças e falam, isso aqui não vai dar para arrumar. Né? Eu não tenho aqui de onde puxar, tirar uma costura e juntar outra costura. Porque isso aqui foi rasgado no meio do tecido. E então o mending, ele também dá mais uma opção para esse reparo. Não, peraí, não é porque não vai ser inserida uma costura perfeita que eu não posso fazer. E muitas pessoas têm feito isso em casa, o que é mais uma vantagem para a sustentabilidade. Porque veja só, levar as roupas para consertar já não é algo que a maioria das pessoas faz. Muitas fazem. Mas a maioria acaba tendo o estrago, tendo nisso uma desculpa para comprar uma peça nova. E, bom, na medida em que eu passo a fazer a manutenção, seja convencional ou essa não convencional fora de casa, eu também estou gerando trabalho. Além de eu não estar gerando descarte, estou gerando trabalho para uma pessoa. O que é mais sustentável também social e economicamente. Se eu passo a fazer a costura em casa, eu amplio possibilidades de sustentabilidade social, porque eu passo a não depender de outras pessoas. Então, em momentos de crise econômica, eu estaria apta a ter as minhas soluções para a sustentabilidade sem depender do conhecimento de terceiros. Ah, eu não gero emprego? Não, mas eu passo a ter resiliência econômica. Então, são caminhos diferentes. Um não abala em grandes estruturas o outro, né? Eu vejo como complementares esses caminhos. O mending, ele tem muito a ver, então, com a técnica do patchwork, que eu já falei, e com outra técnica que é também japonesa, como eu comentei do wabi-sabi e da técnica da kintsugi, né, que é da colagem de cerâmica. Um termo japonês que tem sido muito associado ao reparo visível, ou mending, é o boroboro. E ele foi muito usado por famílias desde ali do século XVII até o século XVIII, pelo que eu pesquisei, em famílias que moravam em zonas rurais e juntavam tecidos, na sua maior parte das vezes, feitos de fibra de cânhamo, e eles iam juntando esses retalhos em formatos, na maioria das vezes, quase que retangulares, tingiam esses retalhos com índigo, que é uma planta, e costuravam com uma costura bem grossa, típica de costura à mão. Muitas vezes essas costuras apareciam só pela espessura da linha, outras vezes a gente tinha ali uma linha branca também, que ia ficar em destaque porque ela não tinha sido tingida junto com o tecido. Então isso formava às vezes desenhos mais criativos. E o patchwork, ele também era feito no ambiente doméstico, ou seja, eu estou falando de duas técnicas pré-industriais, e ela era uma prática muito comum em famílias inglesas ali no século XVII. Claro, até hoje essas técnicas existem, mas era muito praticado ali. em roupas, em edredons, e pelo que eu vi, existiu dois vieses, assim, um de pessoas que tinham dinheiro e faziam essa prática mais por passatempo e hobby de mulheres, e outras vezes também por famílias que não tinham como comprar ou mandar fazer, né, essas peças, e usavam os próprios retalhos. E são duas técnicas com estéticas bem diferentes, embora com uma técnica igual. Ou seja, a aparência visual delas, do borboro e do patchwork,